Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu host de hoje, Chapéu, tô aqui com o Jomon, e hoje vamos fazer um episódio relativamente curto, que as coisas de Pokémon teve um time muito estranho, a gente não consegue gravar tempo, e aí vamos ver o que vai ser da vida. Mas temos algumas notícias pra falar essa semana aqui. A primeira delas é que Emil, The Smiling Man, vai ganhar uma demo dividida em três partes. Então, no dia 19 de agosto, vai ter o prólogo e o capítulo 1. Dia 22, capítulo 2. E no dia 27, o capítulo 3. Claro que pra culminar no lançamento no dia 29, né? Jomon, vai jogar essa demo? Tá interessado, né? Tem que...
A gente vai jogar porque... A gente, Chapéu. Pra comentar aqui. Mas eu acho isso interessante porque... O primeiro Famicom Death Club, eu acho que ele teve pouca divulgação. E aí, com essa demo, pelo menos, ele fala, você não sabe se você quer ou não? Pô, é de graça, tenta aí. Né? Então, é uma tentativa de divulgação, você vai lá, é um jogo, que, imagina aí, no capítulo 3, até o capítulo 3, deve dar um gancho pra pessoa jogar, né? Olhar a pessoa e falar, gostei, não gostei da temática desse jogo. Né? Pra mim, a parte ainda estranha... É que esse é o terceiro jogo, né? Eles comentam sobre isso. Não é o terceiro jogo diferente. Acho que tem um a mais ali, que era do BS Super Nintendo, né? Mas só que aí não se chama Famicom The Detective Club, se chama BS... O nome lá, o Satellaview The Detective Club, eu não lembro agora qual era o nome direito.
Aham. Uhum.
Mas a gente considera que isso aqui é uma trilogia, são três jogos, e o primeiro e o segundo ainda não tiveram promoção, né? E são digital, e são somente digitais, né? E está ganhando uma edição física. Então, acho assim, é um bom passo. Poderia ser melhor eles fazendo promoção dos outros dois. Ó, tem interesse? Vende, aproveita e vende o primeiro e o segundo, que teve pouca divulgação. Mas, assim, eu acho que é o que dá pra fazer com esse jogo. É fazer a pessoa jogar e ver se o mistério prende a pessoa. Pra forçar uma compra, pra incentivar uma compra do jogo completo.
Uhum, eu concordo. Assim, eu já tentei jogar os dois primeiros jogos um pouco. Eu não sou muito fã. Eu provavelmente vou testar essa demo aí e não sei se eu vou curtir muito. Vamos ver o que eles conseguem melhorar. Mas lembra um pouco o caso do... Quando lançou o Pikmin 4, que eles fizeram toda... Teve o relançamento do 1 e 2 antes, né? Aí não lembro se o 3 teve promoção no meio tempo.
Não sei se teve, mas teve 1 e 2 antes. A franquia inteira no Switch, né?
Mas isso aqui já tá... Sei lá, né? É bom ter essa demo pra aparecer lá na eShop pra galera ver, né? Porque geralmente quando você vai abrir o seu Switch, tem a telinha principal aqui. Tem os últimos trailers, tem, teste isso aqui. Então, minimamente, algumas pessoas vão baixar pra ver o que é.
Mas... Eles fizeram isso também com Another Code, né? Mais recente nesse início do ano. É um jogo também que é uma visual novel. Então, a pessoa não sabe se vai gostar, que é um jogo ali... Muita história. É um jogo de história, né? É um jogo de leitura. Então, você vai lá e vê se a história te apetece antes de você decidir.
Eu só tenho uma dúvida grande, que eu não sei se foi confirmado isso aí, mas eu gosto muito de demos que você consegue guardar seu save, né?
Por exemplo, o save vai ser transferível pro jogo completo, já foi anunciado isso.
Ah, perfeito, porque meu problema é, sei lá, aquelas demos de Octopath Traveler, Bravely e afins da Square, né? Você joga, transfere e ufa. Maravilha, né? Não preciso refazer. E eu acredito que se fosse refazer o começo desse jogo, seria um saco.
Não, é bem mais chato, porque é só a leitura e você já viu tudo. Mas sim, você pode jogar até o capítulo 3, então seria até o capítulo 3 é de graça. Aí depois, se você quer ver o resto, você tem que comprar o jogo completo.
Uhum.
Mas eu acho que é o melhor jeito pro Emil.
E eu acho que, não sei, eu tenho a impressão, assim... Esse jogo acho que não vai vender muito, não.
Não, com certeza não vai.
Eu acho que não passa a marca de 1 milhão nem ferrando.
Acho que não vai também. Mas assim, até a temática dele, eu acho que teve a ESBR, né, que é a que categoriza os jogos, a faixa etária dos jogos nos Estados Unidos, ela já lançou a DM, né, o resumo, eles recebem um resumo que pra eles decidirem qual vai ser a categoria, né, e aí tipo, o conteúdo do jogo tem abuso infantil, né, então provavelmente alguma criança deve apanhar, é suicídio... Tem bastante conteúdo que não é family friend, né? Palavrão, né? Acho que eles falam uso da palavra shit.
Shit! Então,
todas essas coisas, assim, eu acho que... cenas com muito sangue, né? E cadáver.
Será? Então... Tem. Já mostrou no trailer lá o corpo com um saco de coisa na cabeça lá, né?
Sim. Então assim, é um jogo é, já tomar faixa etária, né, maior de 18, e ainda é um jogo de leitura maior de 18, então o público é muito nichado, né? A gente comentou já, a Emil é basicamente o diretor ali de Metroid, de Rhythm Heaven e de Famicom Dead Club, fazendo o que ele quer. Eu quero lançar mais um jogo aqui nessa franquia, sei lá. É a piada que eu faço com o Jeff, é que ele deve estar fazendo chantagem com o diretor da Nintendo, alguma coisa assim, aí ele tem a permissão pra lançar esse jogo.
Caraca, tem sujeira dos caras lá escondida, né? Ai, ai. Bom, então ele já tá acostumado com venda baixa, né? Já tá acostumado com Metroid?
E Rhythm Heaven também, né?
Rhythm Heaven também, né? Então, tá dentro dos conformes. Mas eu provavelmente não vou pegar, vamos ver, só se essa demo me convencer muito.
Mas eu vou jogar, eu não terminei, eu tenho o primeiro jogo, eu não tenho o segundo jogo, e eu quero pegar, eu vou jogar esse e vou falar, mano, se eu gostar desse, vamos ver se eu volto pro primeiro e pro segundo, né? Mas eles deu pra ver já num vídeo com mais gameplay que eles estão usando a mesma engine, né? Ele é muito parecido com o primeiro e com o segundo, com o remake do primeiro e do segundo.
Uhum. Agora um jogo que eu definitivamente vou pegar, e é o Plucky Squire. Ele teve anúncio da data de lançamento, que vai ser dia 17 de setembro.
E o que é Plucky Squire, pra quem não lembra?
Pra quem não lembra, e aqui no Brasil o jogo vai se chamar O Escudeiro Valente. Achei legal que eles fizeram uma tradução, uma localização, né? Porque não é uma tradução direta. Eles localizaram o título em vários lugares. Você, basicamente, é um... Imagina o Link do primeiro Zelda, uma espadinha lá. Você tá dentro de um livro de... Parece aqueles livros de criança, sabe? Bem comprido, que você vai virando as páginas e tem os desenhos. Essa palavra é isso, não sei o quê. Aí você consegue interagir com as coisas dentro desse livro. Consegue usar palavras, né? E trocar elas pra fazer efeitos. Então, sei lá, se tem uma ponte quebrada, você vai trocar a palavra quebrada por ponte, sei lá, perfeita. Ela fica perfeita e você passa.
É bem Kaba is you, né? Isso aí, parece.
Mas bem, bem assim, né? Vai ser uns puzzles interessantes. Mas o legal desse jogo é que você vai sair do livro e interagir com o quarto, né? Que você tá, aquele livro. Então você vai pular fora dele, vai... Se tem uma caneca lá com um cenário de jogo, você vai andando nela em volta, você bate nos bichinhos em 3D também. E o jogo parece que vai ter um monte de referência a vários jogos antigos, né? Tem uma hora que você vai lutar estilo Punch-Out contra um urso, né? E ele tá com umas colmeias com mel na mão. Cheio de charme pra mim. Muito bonito. Provavelmente eu não vou jogar no Switch, por causa que talvez no Switch não rode tão bem. Mas estamos aí, finalmente, a data de lançamento. E eles até brincam no trailer trocando as palavras que ia ser em janeiro de 2025. Mas não, ajustou.
Eu achei interessante chapéu o jogo. Ele me lembra muito por essa mudança, porque quando ele sai do livro, ele sai também de 2D, vira 3D, né?
Isso.
E isso me lembra muito o Link Between Worlds, do 3DS. Mas eu vi o trailer... Eu quero ver, eu tô interessado nesse jogo, mas eu quero ver o quão livre você vai ser pra fazer essas transformações, né? Porque eu tenho medo, às vezes, que pareça... Eu esqueci o nome do jogo agora, que é um de RPG que você vai passando por várias etapas do gênero de RPG japonês. Então você começa o jogo como 2D, e depois fica 3D, mas é tudo em partes muito específicas. Então, eu quero ver se você tem liberdade de transitar entre 3D e 2D lá, Link Between Worlds, ou se é muito, muito fechado, assim, essa fase agora vai ser 3D, agora essa fase aqui vai ser 2D e vai seguir assim.
Não, no trailer você muda toda hora o 2D pro 3D de acordo com o cenário, né? Se tem um castelo de papelão, você pula na parede dele e tal.
Uhum.
Mas eu não acho que vai ser tão livre, tipo Link Between Worlds, que você vai... O jogo até deixa você fazer as dungeons numa certa ordem depois, né? Eu acho que isso aqui vai ser uma experiência bem linear pra você ir curtindo.
Entendi.
É tipo, sei lá, It Takes Two. Você tem um monte de coisa maluca naquele jogo também, só que ele é extremamente linear, né?
Sim.
Eu não tô esperando... Eu não quero jogar isso aqui como se fosse um Zelda, por exemplo. Eu quero... Entendi. Ser guiado.
Vai ser... Não é um puzzle que você tem que virar 3D, 2D. É um jogo que são referências 3D, referências 2D. Fases 3D, fase 2D, e você sabe uma fase normal, assim.
Então, é que nem o It Takes Two, eu quero. Se eu tô avançando e eu vou pra um mundo que é dentro de um negócio com uns insetos lá, né? Uma hora eu pego um jetpack e aquela seção do jogo fica diferente porque eu tô com jetpack. Mas aí eu perdi o item, aquilo ficou pra trás. Eu não quero achar um item aqui num lugar pra usar no outro... Eu já aceitei que vai ser isso, né? Pelo menos com o que eu vi dos trailers.
Sim. Faz sentido e é uma surpresa, né? Lançar logo. Bem logo.
E lançar logo antes do Zelda Echoes of Wisdom, né?
Esse é um dos motivos que eu não vou pegar esse jogo em lançamento, com certeza. Porque...
E, Então, esses são os motivos que eu não vou pegar o Emil, porque eu já vou ter esse gasto duplo no outro mês, né?
Em setembro.
Próxima notícia, Baqueiro será lançado no Ocidente dia 3 de setembro. E Jomon, esse aí é o sucessor espiritual de Goemon.
Isso. E eles lançaram uma demo, né? Esse jogo vai sair tanto pro Steam quanto pro Nintendo Switch. Eu não vi em outras plataformas e lançou uma demo nas duas plataformas, se não me falha. E aí essa demo permite que você jogue... Você vê a abertura do jogo, né? Então eu descobri na abertura do jogo que o personagem principal, o Baqueiro, ele é, na verdade, ele é um tanuki, é um guaxinim, que aí ele tem um poder de se transformar. E tem mais duas fases e alguns capítulos especiais, uma luta entre mechas, né? Entre robôs gigantes. E mais uma fase que eu não joguei, que é uma fasezinha de tiro. Mas esse jogo aqui, Goemon e Baqueiro, eles são jogos de plataforma, né? Goemon, durante um tempinho, acho que era plataforma 2D. Eu não sei se ele era 2D. Eu vi muito visto de cima, parecendo quase uma visão de Zelda. Eu vi uns de Nintendinho.
É, eu também lembro disso.
E no Nintendo 64, então não é uma plataforma... E o do Nintendo 64 vira mais Mario 64. O do Nintendo 64 é mais plataforma mesmo. E esse Baqueiro, ele meio que vai sucedendo isso. Ele faz esse personagem Baqueiro, ele vai viajar por todos os distritos do Japão pra salvar o Japão. E do que eu joguei, assim, o especial dele é que ele... Você aperta as porradinhas que ele dá, os soquinhos que ele dá. Na verdade, são das baquetas de Taiko. E aí você tem que apertar L1 ou R1, né? L ou R, e aí ele bate a baqueta esquerda ou a direita. E aí se você ficar fazendo LR, 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 aí ele vai fazendo uns combinhos muito mais rápidos do que se você só apertasse um dos comandos. E ele tem um feeling, chapéu, gigante de plataforma de Nintendo 64. Assim, daquela época, né, na verdade, PlayStation 64.
Isso pode ser bom ou ruim? Que lado que cai isso aí?
Eu acho que cai mais pro lado bom. Mas ele não é tão fluido quanto, por exemplo, se a gente for pegar Mario Odyssey, né? Os plataformas novos. Mas só que ele tem aquele brilho, tudo colorido, uma temática diferente, uma temática mais infantil, tudo me lembrou muito os plataformas 3D da época.
Sei, eu não ia nem falar tão infantil. Eu tô, assim, pelo que eu vejo no trailer, eu acho ele as cores bem fortes mesmo e chama atenção, né? Não parece que é na mesmice, sei lá, você vê até o cenário de gelo, assim... Tem umas coisinhas bacanas, diferentes. Os mechas são muito legais, por sinal.
E a batalha de mecha é um minigamezinho bem ok. É. Mas é mais pelo estilo visual.
O Mario Luigi, que do nada ficava lá as lutas gigantes.
Eu acho que dá pra comparar com isso. Exatamente. E aí o poder dele, assim, um especial dele é que ele tem esse poder de transformação. Os guaxinins tem essa mística de... poder ficar mudando de forma. E aí nesse ele tem... Eu vi que ali tem 4 slots. Talvez sejam só 4 transformações. Uma das transformações mostra no... Eu não acompanhei. Uma das transformações que mostra na demo é uma que ele fica pequenininho. E aí você tem uma partezinha da fase que é rapidinho, é curtinho, que você pode entrar porque você fica pequeno. Mas ele tem, assim, ele tem 8 coletáveis, pelo que eu vi por mapa. 3 souvenirs da região. E 5 cocôzinhos que dão... uma trivia pra você, e a trivia pode ser tanto da região quanto uma trivia do tipo, eu achei muito interessante isso, por que bancos de laboratórios de ciência não tem encosto, né, não tem a parte de trás? É pra pessoa poder sair mais rápido em caso de incêndio, eu nunca tinha percebido isso.
Ô, louco!
Eu não sabia disso, mas quando falaram, eu falei, faz sentido porque o banco é daquele jeito, então.
O Goemon é da Konami, né?
Exatamente, é por isso que ele morreu, né?
Por isso que tá morto, né? Castlevania tá um pouco junto.
Metal Gear.
É, então.
Sim.
Então.
Goemon, o último jogo da franquia principal é de 2005, chapéu. Então ele tá morto há muito tempo.
Nossa,
ele tava...
senhora.
Ele tá. E é de DS. E é de DS.
Mas esse Baqueiro, o criador original, a galera da equipe original tá envolvida?
Eu não faço a menor ideia. Eu vi ali que ele é desenvolvido pela Good Feel. Né, que foi quem desenvolveu o Princess Showtime.
Tem a Spike Chunsoft também.
Spike Chunsoft, sim, que desenvolveu. Eu não sei se a galera foi pra Spike ou pra Good Feel pra desenvolver Baqueiro. Mas ele é muito, muito, muito... Ele lembra muito Goemon. Até o cabelinho do bichinho, né? Tudo, todas essas coisas lembram Goemon. Uhum. Mas é complicado, porque Goemon, ele tinha muito jogo, né? Então, eu nunca joguei em um jogo da franquia Goemon. Né, o Mystical Ninja, né, com esse daqui. Mas, que eu saiba, os personagens vão indo de um jogo pro outro, então eles já tinham uma grande gama de personagens e ah, troca o personagem pra fazer isso, troca aquele personagem pra fazer aquilo. Então...
Ah, mas não tem problema começar aqui do zero de novo. Sim. Muita gente nem conhece quase Goemon mesmo. Eu, não, então, eu mesmo conheço muito, sinceramente.
É bom começar do zero. Tem a roupinha assim, do Smash e é isso, né, do Goemon.
É uma surpresa muito agradável e achei muito louco que a data de lançamento tá próxima. Claro, sim. Muito louco, mas triste, porque eu já vou pegar dois jogos no mês de setembro de 2024, né? Black Squire e Zelda.
Uhum.
Então talvez eu não pegue agora esse baqueiro. Mas foi uma surpresa agradável.
Sim, eu concordo. A demo me deixou no radar, eu acho. Podem jogar lá no Switch. Eu joguei a demo no Switch, ele roda bem no Switch. Senti que ele roda melhor que o Princess Peach.
Ah, então esse é um bom caso de que roda bem.
E aí, foi pra mim, serve. Você olha e fala assim, tá jogável aqui. E aí nisso... E o jogo é mais barato, eu não entendi porquê, mas ele é R$179, né? R$180. E não é um jogo de 300 conto. Eu não sei quanto que ele tá em dólares. Mas é um jogo que a Demo me colocou na listinha, no futuro, pretendo pegar. Nem que seja só pelo sentimento de jogo de plataforma 3D antigo.
Sim, eu concordo. E o preço que eu tô vendo aqui, no site da própria Nintendo, tá numa promoção em dólar, tá $36 o jogo. Mas ele custa $40 o preço normal.
Ele ficou mais barato, né? Ele é um jogo de 3DS.
diria que sim. A última notícia que a gente vai passar hoje aqui é que foi de última hora até, a gente teve sorte de pegar pelo menos o anúncio disso, mas a Nintendo anunciou uma Nintendo Museum Direct, ou seja, a Nintendo Direct do museu deles, que vai rolar no dia 19 de agosto. Então já saiu esse episódio, provavelmente já deve ter rolado coisa disso. Mas é engraçado usar o título Direct pra apresentar o museu. E eu dei risada que eu vi o comentário nas redes deles falando que não vai falar nada de jogos, novos jogos e nem Switch 2, né? Que a galera tá louca pra saber a informação.
Não vai estar escondidinho ali atrás no museu, o Switch 2.
Não.
Mas aí vai ser um vídeo de 10 minutos. Eu tô interessado, se não me falha, é em Osaka, né? Não, é
Kyoto.
É o lugar, eu falei besteira, o lugar de origem da Nintendo é Kyoto. Vai ser em Kyoto. Eu acho que era pegando o espaço que a Nintendo tinha antigamente lá em Kyoto. E aí nisso, tô interessado, mas é um lugar, é muito específico, né? Porque é uma viagem pro Japão pra você ver esse museu. E eles vão apresentar 10 minutos desse museu. Vamos ver. Eu espero que faça, seja uma boa curiosidade dar uma olhada, né? Porque provavelmente a maioria das pessoas que vai assistir o vídeo não vai conseguir ir lá ver.
Mas acho que só de poder ver um vídeo, umas coisinhas bonitinhas lá, é bacana.
É igual foi quando teve o Super Nintendo World, né? A mostra lá, como é, você vai falar, beleza, já entendi como é o lugar.
Sim, exatamente. Mas o museu, nossa, se eles anunciar, com certeza vai ter uma lojinha, né? Esse museu. Eu acho impossível não ter.
Nem que seja Nintendo Museum só, né? Na roupa.
Eu não acho que vai ser o mesmo nível, mas eu acho que vai ter, filas gigantes, que nem o a carta do Pikachu do Van Gogh lá no... No museu, eu não lembro onde era o museu. Não sei se era Paris.
Não, era Holanda.
Holanda?
Era Holanda. Porque o Van Gogh é de lá.
Ah, não sabia. Não, eu não...
As peças... O museu é de lá, na verdade. Não sei se o Van Gogh é de lá. O museu era de lá.
Ah, entendi.
Mas
se eles venderem alguma coisa exclusiva de lá, que o gacha dos controlinhos vai ter fila pra caramba.
Não, os gacha... A gente nem comentou desse gacha de controlinho, né? Mas quando teve isso aí no... Foi recente, né?
Foi recente. E aí, eles estavam limitando pra galera comprar, porque as filas estavam virando as esquinas, né?
Então, mas uma sacanagem desse gacha de controle é que os componentes do controle serviam nos de verdade,
sim,
né?
Serve, você consegue trocar.
Então era um jeito muito escroto de você ter um analógico de 64 novo.
Por exemplo, então é. Uns botões de GameCube lá. Mas enfim, eu tô ansioso pra ver. Eu quero ver o quão bonitinho vai ser. E se um dia eu conseguir ir pro Japão e existir esse museu ainda, não for temporário, né?
Sim. Não, não vai, eu acho que não vai ser. Eu acho que é um lote de terra da Nintendo, assim.
Eles têm histórico o suficiente, né? Pra montar um museu de boa.
Sim.
Não, eles têm histórico pra caramba. Eles podem mostrar os brinquedos, as cartas que eles faziam no passado, né? Nossa, nem...
Pode, vai provavelmente aparecer as cartinhas de Hanafuda, né?
Uhum. Essas são as notícias de hoje. Esse foi um episódio mais curto. não vamos prometer nada aqui, mas talvez a gente fale de Pokémon.
Eu já tenho que falar assim, chapéu. Vamos. Se tiver alguma notícia que presta no final do Pokémon World Championship, talvez tenha um episódio no meio da semana.
Isso aí. Se tiver notícia que presta.
Se só for, Pokémon TCG vai ter data de lançamento. Não, tá? Então a gente vai falar semana que vem.
Petiarant no Pokémon Café. Por exemplo, se for isso, a gente não vai fazer.
Vai envenenar o seu cafezinho.
Mas é isso, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado a todo mundo. Não se esqueça de acessar o nosso site conexaonintendo.com.br e comentar nesse episódio, que a gente vai ler seus comentários no parte 2. E segue a gente no Spotify, dá lá 5 estrelas que faz uma diferença, ajuda a gente bastante.
E a gente tá em outros agregadores, caso você tenha interesse. Deezer, iTunes, Amazon Music, Google Podcast não existe mais, um abraço pro Google Podcast. Foi pra vala antes da gente.
Nossa. Mas a gente tá em um monte de agregador.
E se não tiver, avisa que a gente coloca. Sempre.
E a gente coloca mesmo. Já teve ouvinte que mais perguntou, a gente foi lá e colocou. Então, se tiver com essa dúvida aí, manda que a gente coloca. E até o próximo episódio, pessoal.